Revista de Imprensa.
A revista de imprensa desta segunda-feira é da autoria de Leonardo Silva, a vitória de Vladimir Putin na eleição presidencial, bem como a Semana Social em França, estão em destaque nos jornais desta segunda-feira, não é assim, Leonardo?
Com a manchete, a nova coroação de Vladimir Putin, Le Monde afirma que o presidente russo foi confortavelmente eleito com 76,66% dos votos. Segundo Le Monde, a oposição enfraquecida denunciou as fraudes eleitorais e um clima de voto obrigatório, entre aspas. O jornal afirma que as irregularidades foram cometidas nas mesas de voto na Chechênia, onde urnas foram enchidas de votos. Entretanto, na oposição, segundo Le Monde, e no seio das forças liberais, registram-se divergências depois do fracasso do boicote lançado por Alexei Navalny. Navalny acusou os outros 7 candidatos de serem marionetes e criticou pessoalmente a candidata liberal Ksenia Sobchak, que o convidara a associar-se a ela depois da eleição. Le Monde considera também que Vladimir Putin foi favorecido por uma conjuntura internacional para a qual ele contribuiu fortemente, mas agora o mais importante é saber, uma vez eleito, o que é que ele tenciona fazer durante o seu novo mandato.
Leonardo, entretanto, Putin tem tudo sob controle.
Com efeito, o desconhecido que era Putin, quando sucedeu em 31 de dezembro de 1999 a Boris Yeltsin, agora controla tudo sobre a sua vida. O ex-coronel do KGB, que segundo Larroix, pôs um termo ao caos no seu país, puniu os oligarcas, limitou as liberdades, asfixiou a oposição e restituiu à Igreja Ortodoxa o seu poder, nomeadamente, permanece um enigma. Segundo o deputado social-democrata Vladimir Rykov, que conhece Putin há mais de 20 anos, antes de chegar ao poder, o chefe de Estado russo era, em São Petersburgo, um homem, cito, muito simpático, simples, aberto e liberal. Ao longo dos anos, o poder tornou-lhe um homem fechado, fim da citação. Com 65 anos de idade, o dirigente russo, segundo Larroix, cultiva o segredo sobre a sua vida privada, a tal ponto de fazer com que desapareçam os órgãos de informação que se aventuram a falar de sua família. Segundo ainda o Larroix, o público russo sabe apenas que ele tem 2 filhas, das quais uma é casada com um holandês e que ele está separado da sua esposa Lyudmila, uma ex-hospedeira da Aeroflot. Em França, a semana poderia ser difícil para o presidente Emmanuel Macron. Segundo Le Monde, os núcleos de contestação social multiplicam-se. Para além dos ferroviários da SNCF e o pessoal dos lares de idosos, segundo Le Monde, outros assalariados preparam-se para manifestar tanto no sector público como privado. O citado jornal afirma que a França não está totalmente desnorteada do ponto de vista social, porque as greves vão voltar. Já começávamos a sentir a sua falta com os cortejos entre os bairros da Bastille e da República, as suas assembleias gerais febris, os comboios suburbanos abarrotados nos horários de ponta e os seus utentes divididos entre descontentamento e solidariedade. Enfim, a respeito, o Humanité realça que os ferroviários já estão apostos em termos de mobilização. Segundo o referido ao diário, os ferroviários estão prontos para lutar contra a reforma do seu sector por decreto. Le Monité cita Laurent Bon, do sindicato CGT, para quem a reforma de Emmanuel Macron é ideológica. Quanto ao reformado da política, o antigo primeiro-ministro Dominique de Villepin, citado pelo Le Figaro, afirma que não pretende dar lições, mas chama a atenção de Macron para a tentação do autoritarismo. Segundo Le Figaro, o excesso de reformas propostas pelo atual presidente podem revelar-se um perigo porque as oposições cristalizam-se. A ler também um dossiê no Libération sobre as violações de mulheres como arma do governo sírio na sua luta contra os opositores. Libération fala de tática de guerra para humilhar os rebeldes e espalhar o terror. E no Le Monde, Horst Seehofer, ministro do interior alemão, cujas declarações sobre o Islão visam seduzir os eleitores conservadores que votaram pela AfD, partido da extrema-direita. Seehofer afirmou que o Islão não faz parte da Alemanha. A chanceler Merkel, segundo Le Monde, recordou a Seehofer que existem 4 milhões de muçulmanos na Alemanha e que a sua religião, cito, é parte integrante do país.